Uma boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus, todos os irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo 4, até o verso 16. Gênesis, capítulo 4, os versos de 1 a 16. Livro do Gênesis, o capítulo 4, os versos de 1 a 16. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder de tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Vamos orar? Deus nosso Pai, te agradecemos a tua palavra e pedimos-te que pelo teu Espírito Santo tu nos ensines a viver e nos dês a força de que precisamos para obedecermos a tua vontade. Pedimos-te assim, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Quero hoje à noite sublinhar para você esta pequena e poderosíssima expressão, pecado. Aliás, uma palavra que encerra conceitos descartados ou praticamente descartados de nossa sociedade. Já disse o poeta popular que não existe pecado do lado de baixo do Equador e que a gente pode fazer um pecado rasgado, suado, a todo vapor, que não tem problema. Porém, a Bíblia Sagrada compreende a realidade do pecado e, pelo que consta aqui, neste assassinato de Abel por seu irmão Caim, introduz-se na tradição judeu-cristã a ideia, a noção, o conceito de pecado. O que é o pecado? Como definir o pecado? Há, evidentemente, um processo Você sabe que a Bíblia Sagrada é um conjunto integrado de 66 livros, 39 livros em o Velho Testamento, 27 livros em o Novo Testamento. 39 do Velho Testamento, 3 vezes 9, 27, 27 do Novo Testamento. Então são 66 livros, escritos por aproximadamente 40 autores diferentes, num espaço de tempo aproximado de 2.000 anos, isto é, entre o primeiro autor bíblico e o último autor bíblico, há um espaço de aproximadamente 2.000 anos. E esta história de 2.000 anos percorre não apenas o tempo, mas também as culturas, percorre os estágios da revelação de Deus, os processos de discernimento desse Deus que vai revelando a si mesmo e como o ser humano vai experimentando esse Deus, vai compreendendo, discernindo, registrando esse Deus e suas implicações para a vida. De modo que a afirmação do pecado, logo no livro do Gênesis, no capítulo 4, é uma afirmação introdutória. O conceito é apresentado e ele começa a ser construído. E da forma como é apresentado em Gênesis capítulo 4, versículo 7, o pecado está à porta e a ti cabe dominá-lo. Esta expressão coloca o pecado como uma realidade externa ao ser humano. Nesta linguagem de Gênesis capítulo 4, o pecado é apresentado como uma besta fera que está do lado de fora do ser humano e tenta devorar o ser humano, e que é o ser humano responsável por manter esta besta fera distante, mantendo-a do lado de fora, não permitir que a fera o engula. Mas com o passar do tempo, esse conceito foi ganhando novos contornos. Moisés, por exemplo, vai tratar o pecado como o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Pecado está relacionado à ação. Por isso é que os 10 mandamentos são extremamente práticos. Não faça isso, não faça aquilo. Não mate, não roube, não minta. O pecado é o que eu faço. Pecado é o que eu cometo. O pecado quase não é o que eu deixo de fazer. O pecado como o que eu deixo de fazer é uma ideia que vai ser explicitada lá quase no final por Tiago, quando diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas em Moisés o pecado é praticamente o que eu faço de errado, o que eu faço desobedecendo uma proibição de Deus. Deus disse, não faça, e eu faço, então isso é pecado. Pecado é a ação, pecado é o que eu faço ou deixo de fazer. Com Jesus, o pecado ganha uma outra conotação. O pecado já não é apenas o que eu faço ou deixo de fazer. O pecado é o que ocupa o meu interior. Jesus diz, ouvistes o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, aquele que odiar o seu irmão no seu coração é como se o tivesse matado. Então, o pecado não é o que eu faço, porque eu posso deixar de fazer, mas ter o meu interior contaminado. A besta fera me engoliu por dentro. Eu só não concretizei esta realidade, talvez por alguma razão. Por medo, por falta de oportunidade, por uma razão diversa, mas eu me tornei perverso. Dentro de mim há perversidade. Dentro de mim há impulso de maldade. Eu acolhi o errado no meu coração. Eu acolhi o erro no meu coração. Jesus diz: ouvistes o que foi dito, não adulterarás, mas eu, porém, vos digo que aquele que olhar para uma mulher, e podemos dizer, aquela que olhar para um homem com o desejo impuro, terá adulterado no seu coração. É o famoso adultério da alma, é o famoso adultério do coração, que é ser vítima ou ser cativo e cativa de um desejo, de uma obsessão que me transfere para o mundo da fantasia e que me tira do mundo real e que me impede de viver a vida como ela é e que me faz viver a vida como eu gostaria que fosse, como eu desejaria que fosse. Aquilo que me tira da realidade passa a ser pecado para mim. Então, em Moisés, o pecado é o que eu faço ou deixo de fazer. Em Jesus, o pecado é aquilo que habita o meu interior, é aquilo que domina o meu coração, é aquilo que domina a minha consciência. Mas em Paulo, já o pecado não é apenas o que está povoando e ocupando o meu interior e a minha mente e as minhas intenções, e também muito menos o que eu faço ou deixo de fazer. Para o apóstolo Paulo, o pecado é como que uma força que habita em mim. O pecado é um pendor. Por isso é que Paulo diz: o bem que quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Todavia, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. O pecado é como que uma tendência da natureza humana. É uma força que, inclusive, o apóstolo Paulo aparentemente vai afirmar ser irresistível. Fazer o mal é um pendor do coração ou da natureza humana, e este pendor é irresistível. É impossível que o ser humano não seja arrastado por esta força que o leva na direção de fazer o mal, de praticar o mal, de cometer a maldade, porque o ser humano, ele é malvado. Por isso é que Paulo vai dizer: miserável homem que eu sou. Eu sou. O pecado não é o que eu faço. O pecado não é o que eu penso. O pecado não é um poder que me puxa em alguma direção, não é apenas uma força. O pecado é o que eu sou. E mais do que isso, para o apóstolo João, o pecado é também um estado de ser em relação a Deus. Uma postura de rebeldia, uma condição de rebeldia em relação a Deus. Por isso João diz que aquele que habita no pecado não conhece a Deus e não ama a Deus. O pecado é estar afastado de Deus, é a condição daquele que está desligado de Deus. Aquele que está desligado de Deus está no pecado. O que coincide também com a linguagem do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, que ele diz que nós estávamos mortos quando estávamos no pecado. Nós estávamos habitando no pecado, estávamos afundados no pecado. E essa construção na Bíblia vai se emaranhando, se entrelaçando, esses conceitos vão se completando, se complementando. O pecado como aquilo que eu faço ou deixo de fazer, o pecado como aquilo que habita o meu interior e aquele desejo maligno que toma conta da minha intimidade mais profunda, o pecado como uma força que me arrasta para fazer o que é mal aos olhos de Deus, o pecado como uma realidade própria da minha natureza, o pecado como descritivo da minha relação com Deus, a minha postura ou a minha condição de rebelde em relação a Deus, o pecado como o lugar que eu habito, o lugar que eu habito longe de Deus, porque em Deus não há pecado nenhum, e Deus não habita no pecado, e o pecado não habita em Deus. Além disso, além desse construto que vai do pecado como uma ação, ao pecado como uma condição, do pecado como algo que está dentro de mim, do pecado como uma força que me arrasta, do pecado como elemento constitutivo da minha natureza, surge em determinado momento dessa história da Bíblia Sagrada, Satã. O Satanás, o diabo, o tentador. Talvez numa forma de materializar essa besta fera de Gênesis capítulo 4, versículo 7. O Satã é esta voz externa à consciência humana que sussurra, que seduz, que estimula a força do pecado que está à porta da consciência humana. Por isso é que é difícil definir, falar o que é pecado, descrever o que é pecado. Mas devemos lembrar que estamos no livro do Gênesis. Nós ainda estamos diante de um autor que não conhece Moisés, não conhece as tábuas da lei. Ainda que haja total probabilidade que Moisés tenha sido o autor deste texto sagrado, na cronologia da história, Caim ainda não recebeu os 10 mandamentos. Caim ainda está no Sinai. O Sinai está muito longe, nem se imagina o Sinai. As tábuas da lei estão aqui há anos de distância, não se percebe isso. Caim jamais ouviu falar de Jesus, não ouviu o Sermão do Monte. Caim jamais ouviu falar de Paulo Apóstolo, não leu Romanos 7. Caim não conhece o apóstolo João. Não leu 1 de João capítulo 3. Caim não sabe nada. O que Caim sabe é isso que está dito a ele, que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E devemos lembrar que nesta narrativa bíblica do Gênesis, conforme estamos lendo o Gênesis, há uma lógica, há uma inteligência nesta narrativa. Há um porquê esta história está sendo contada, e há um porquê não apenas esta história está sendo contada, mas porquê desta maneira. Lembremos, o livro do Gênesis não foi escrito para explicar se o mundo foi criado em 7 dias, se os 7 dias tinham 24 horas, se existe uma coerência científica no capítulo 1 do livro do Gênesis, se a narrativa da criação obedece aos critérios mais rigorosos da ciência contemporânea, das leis da física, da química, da biologia, se Deus é um grande cientista. Isso tudo, na minha opinião, é uma grande perda de tempo tentar enquadrar a ciência moderna no capítulo 1 do livro do Gênesis, porque o livro chamado Bíblia Sagrada não foi escrito para explicar a realidade. E também a Bíblia Sagrada não foi escrita para provar a existência de Deus e para convencer alguém a crer em Deus. A Bíblia Sagrada foi escrita para aqueles que nele creem e foi escrita para que ofereça balizamentos para a boa vida daqueles que creem em Deus. E o autor sagrado está numa sociedade, está compreendendo todas as mazelas dessa sociedade, está compreendendo todas as dificuldades dessa sociedade e está inserido na sua cultura, e na sua cultura há uma afirmação categórica. O mundo é assim porque os deuses assim o fizeram. E o autor bíblico vai se apressar em dizer: não, Deus fez o mundo bom. Deus fez o ser humano bom. E Deus dotou o ser humano de liberdade. E o ser humano, usando a sua liberdade, fez o mundo como agora nós o enxergamos. O mundo está o que está, não porque os deuses assim o fizeram, mas porque nós assim o fizemos. É para isso que está escrito o livro do Gênesis. E aqui no capítulo 4, mais uma vez ele reforça esta tese. E aqui apresenta-se um conceito extraordinário de pecado. E qual é o conceito extraordinário de pecado que está aqui? Pecado é fugir da responsabilidade que está sobre os ombros de cada ser humano. Quando é que você comete pecado? Quando você deixa de assumir a responsabilidade pela sua vida. Quando você deixa de assumir a responsabilidade por ser quem você é. Isso é pecado. Lembre-se, eu não estou definindo pecado à luz de Moisés, não estou definindo pecado à luz de Jesus, não estou definindo pecado à luz do apóstolo Paulo, não estou definindo pecado à luz do apóstolo João, não estou definindo pecado à luz da história da igreja, de Santo Agostinho, de Tomás de Aquino, de Calvino, da teologia protestante. Eu não estou definindo pecado, senão lendo Gênesis 4, versículo 7. O que é o pecado? O pecado é a fuga, é a negação da responsabilidade. O que é que o autor do Gênesis está querendo dizer para nós? Nós somos responsáveis pelo mundo conforme o mundo é. Nós somos responsáveis pelas nossas vidas, pela forma como as nossas vidas estão configuradas. Evidentemente, você não é responsável por ter cabelo ou não ter cabelo, por ser masculino ou ter nascido feminino. Você não é responsável por ter nascido no Brasil ou no Japão. Você não é responsável pelas contingências da sua vida. Você é responsável pelo quê? Você é responsável pelas respostas que você deu à vida. Você é responsável pelas respostas que você deu à vida. Você é responsável pelas respostas que você dá à vida. A vida coloca você em alguma condição. A vida coloca você em alguma situação. A vida coloca você em alguma circunstância. Nem sempre, e talvez eu diria, na maioria das vezes, a condição que se apresenta para nós não é resultado de nossa escolha, mas a resposta que damos à condição que se apresenta para nós é sim resultado de nossa responsabilidade. A você cabe responder. A situação está aí, Caim. Agora você decide o que vai fazer. Você pode fazer o bem e você pode fazer o mal. Você decide o que você vai fazer. E não venha me dizer que você não pôde decidir, porque você pode. Não venha me dizer que uma força estranha fez com que você decidisse, porque não é verdade. Não terceirize a sua resposta e a responsabilidade da sua resposta. É isso que está aqui dito. Bom, depois nós vamos para Moisés, para Jesus, para Paulo, para João, para Santo Agostinho, para Tomás de Aquino, para Calvino, para a teologia protestante, para a doutrina da salvação, das quatro leis espirituais. Mas isso é bem depois. Nós estamos aqui. Aqui é o seguinte: você é responsável. Eu sou responsável pela resposta que dou à vida. Ou na linguagem do ateu Jean-Paul Sartre: não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você. Não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você. Você é responsável. O pecado é fugir desta responsabilidade. Por quê? Porque em cada momento do existir e do viver, exige-se do ser humano uma resposta ética. E aqui nasce o sujeito ético. O sujeito ético, dentro dessa percepção da tradição judeu-cristã, ele surge a partir da pergunta que a vida lhe faz. Quando ele responde, ele se assume como sujeito ético. E disso ninguém foge. A filosofia vai dizer que nós somos escravos da nossa liberdade. É aparentemente contraditório. Mas você é livre para decidir e é escravo da sua liberdade, porque você não tem alternativa senão decidir. E decidir, não decidir, é decidir. Quando é que você foge da sua responsabilidade como sujeito ético? Quando você, por exemplo, deixa a coisa andar. É o famoso vamos deixar como é que está para ver como é que fica. Você não decide. Você dá um passo para trás e diga, eu vou deixar acontecer. Então você decidiu não decidir. Em outras palavras, você se tornou responsável por ser irresponsável. Não decido. Não me meto. Vou deixar acontecer. Você fugiu da sua responsabilidade ética. Aí Deus olha para você e diz, pecou. Fugiu. Deixou de ser sujeito da sua própria história. Deixou acontecer. E pior, hein? Pior é quando você dá um passo para trás, decide não decidir, decide deixar acontecer e ainda tem a cara de pau de dizer o que tem que ser, será. Que é na linguagem do crente é, seja o que Deus quiser. Que seja feita a vontade de Deus. Aí Deus diz, pecou, jogou para as minhas costas. Terceirizou. É você quem está vivendo. Eu não estou vivendo a sua vida. Você está vivendo a sua vida. Não empurre para mim. Não empurre para mim. Você vai matar Abel, Caim? Então é você que vai matar Abel. Não diga que fui eu. Não diga que foi da vontade de Deus. Que estava escrito, Maktub. Tem nada de Maktub, não. Maktub é em outra religião. Não é aqui na Bíblia Sagrada. Você é sujeito ético, responsável por responder à vida e à situação que a vida coloca diante de você. Quando é que você peca? Quando você foge da sua responsabilidade. Quando você terceiriza a sua responsabilidade e mais, hein? Quando você tenta explicar. Toda vez que você disser, eu fiz, mas Deus vai dizer, pecou. Empurrou a responsabilidade. Caim poderia dizer, se o Senhor não tivesse me rejeitado e não tivesse rejeitado a minha oferta, eu não teria matado Abel. Deus diz assim, eu não. Eu tomei a minha decisão de rejeitar você e a sua oferta. Agora, você toma a sua decisão do que é que você vai fazer depois que eu rejeitei você e a sua oferta. Você é responsável. O pecado está à sua porta. Você pode cometê-lo ou deixar que ele engula você, ou você pode brecá-lo. É você o responsável. Ou então o Caim poderia dizer, mas Deus, o Senhor não sabe o que é ter Abel olhando para mim com cara de quem foi aceito. Olhando para mim com cara de você não sabe nem apresentar uma oferta para o Deus Criador. O Senhor não sabe, Deus, o que é aquele olhar do meu irmão, mais novo ainda, folgado. O Senhor não sabe, Deus. Ah, então a culpa é de Abel. E esse é um processo que está presente no Gênesis. Adão, o que foi que você fez? Eu não, foi ela. Mulher, o que foi que você fez? Eu não, foi a serpente. Sempre empurrando. Enquanto você faz isso, você está fugindo da sua responsabilidade como sujeito ético. Meu conselho para você é fazer o que os católicos romanos ensinaram. Minha culpa, minha máxima culpa. Ponto. Bata no peito e diga, minha culpa, minha máxima culpa. Sem explicação. Sem transferência de responsabilidade, sem racionalização, sem justificativa, sem atenuantes, eu matei Abel. Ponto. O mas deixa que Deus coloca. O mas, deixa que o seu advogado, Jesus Cristo, coloca. O mas, deixa que o seu irmão coloque. Deixa que alguém se levante e diga, mas eu tenho uma observação em defesa do meu irmão. Você fica calado. Fique calada. Você só bate no peito e diz, minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. Não importa que as circunstâncias me eram desfavoráveis. Não importa que as pessoas com quem eu convivia me agrediram e me aviltaram. Não importa o tentador que veio sussurrar no meu ouvido. Não importa que Deus demorou muito para atender a minha oração. Não importa. Nada explica e justifica a fuga da responsabilidade pela vida como a vida é. Isso é pecado. E esse conceito de pecado nos dignifica como seres humanos. Eu fico imaginando o que significa Deus olhar para mim e dizer, você me desapontou, eu acreditava em você. Deus, mas não tem mais. Não tem mais. Não terceirize. Não racionalize. Não transfira a responsabilidade. Não venha querer me explicar. Não apresente seus atenuantes. Não traga-me desculpas. Diga, minha culpa, minha máxima culpa. Porque vou lhe dizer uma coisa, enquanto você não faz isso, você é um sujeito em fuga. Você está fugindo. Você está fugindo da sua responsabilidade. Você está tentando fugir da sua culpa. Mas não vai adiantar. Você é escravo da sua liberdade. Você é escravo da sua responsabilidade. A sua culpa vai como um míssil teleguiado atrás de você, por onde você for, até que você pare e deixe que ela exploda no seu peito e você diga, é minha culpa sim. Porque enquanto ela vem atrás de você e você fica tentando empurrar para sua mulher, para sua igreja, para o seu patrão, para o seu pai, para sua mãe, para sua filha, a culpa vem atrás de você. Você fala, não, é o dólar. Não é o mercado. Você vai ter... Não, a minha infância é difícil. Não é porque eu não estudei. Você vai empurrando. É porque a pressão era muita. Naquele momento, qualquer um faria o que eu fiz. Você vai tentando empurrar. Mas ela não desiste. Você dá um tapa na culpa, ela volta. Você dá outro tapa, ela volta. Até que você pare e diz, você é minha mesmo. Pá! Minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. Morreu. Aí ela se dissolve no ar. Acaba. Porque enquanto você não faz isso, você é um ser em fuga. E sabe o que é pior disso? Você não constrói nada. Porque quem foge não constrói. Quem foge não constrói. Quem foge, corre. Quem foge, foge. Quem foge, não celebra. Que a culpa vem atrás, feito louca. Quem foge não dorme. Quem foge não tem sossego. É aquele relacionamento desfeito lá atrás e você diz assim, foi ele, foi ela. Mas a sua culpa vem atrás de você. Aí você encontra a possibilidade de um outro relacionamento, mas não dá para construir outro, porque você está fugindo. Você está fugindo de você mesmo, de você mesma. Você está fugindo da sua culpa. Não dá. Você tem um trabalho desesperado para ficar explicando que você não tem culpa, para ficar negando a sua culpa. Você tem um trabalho desesperado para ficar justificando a sua culpa. Você tem um trabalho desesperado para ficar encontrando os verdadeiros culpados, para ficar convencendo os outros que a culpa não é sua, é dos outros. Então, enquanto você foge, você não constrói nada, você só foge. E a sua vida vai ficando cada vez pior. E aí, é o conselho que eu dou para você, que na verdade não é meu, é o Salmo 32. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Ou, na sua tradução possível, enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos, eles apodreceram dentro de mim. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amém? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Pecado é fugir da responsabilidade. E quem foge da responsabilidade, foge sempre. Não constrói nada. Sofre não apenas a falta do que ficou. O Abel clamando da terra, mas sofre a impossibilidade de encontrar um outro Abel e se torna para sempre um errante, fugitivo pelo mundo. Não constrói, só foge. Portanto, se tem algo que eu gostaria de dizer a você é o que é pecado. Para nós, hoje à noite, pecado é fuga da nossa responsabilidade como sujeitos éticos. Nós somos responsáveis pelas respostas que damos à vida, qualquer que seja ela. Qualquer que seja ela. E isso encerra a beleza e a grandeza de ser humano e de estar vivo. É dizer, entre a demanda que se apresenta a mim e a minha resposta, existe a minha consciência. E eu decido como responder. Eu sou responsável. E Deus olha lá de cima e diz, estou confiando em você. Não terceirize. Não fuja. Por isso eu quero lhe dizer, correndo um grande risco, Deus gosta quando você dá a resposta adequada, a melhor resposta que lhe é possível dar. Mas Deus gosta também quando você não dá a resposta adequada, mas diz a Ele, não dê, minha culpa, minha máxima culpa. Aí Deus diz assim, tenho por inocente. Na Bíblia Sagrada, Deus não tem por inocente aquele que acerta. Na Bíblia Sagrada, Deus tem por inocente aquele que confessa sua culpa, sua máxima culpa. Porque aquele que confessa sua culpa, sua máxima culpa, não fugiu da responsabilidade. E se pecado é fugir da responsabilidade, pecado não é fazer a coisa errada. Pecado é não admitir que fez a coisa errada. Pecado é não admitir que não deu a resposta que deveria ter dado. Pecado é tentar explicar de um outro jeito, que não seja minha culpa, minha máxima culpa. Eu tinha que responder e não respondi como devia. Minha culpa, minha máxima culpa. E Deus diz, tenho por inocente. Portanto, o que convido você a fazer hoje à noite? Parar de fugir. Provavelmente há aqui entre nós pessoas que estão fugindo e estão cansadas de fugir. Estão frustradas porque fogem, 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 mas não resolvem. E não assumem a responsabilidade de ser o que são, da vida que têm, das respostas que deram à vida e que têm que dar à vida. Portanto, eu diria a você, pare de fugir, pare. Deixa a sua culpa encontrar você. Aí você pega a sua culpa e diga para Deus, minha culpa, minha máxima culpa. Sem justificativa, sem explicação, sem atenuante, sem vírgula e sem mas. Minha culpa, minha máxima culpa. Se mais alguém tem culpa, é o problema de mais alguém. Não é seu. É Deus com esse alguém. É esse mais alguém com Deus. O seu problema é a sua culpa. A sua culpa, a sua máxima culpa. Pare. Deixe a sua culpa encontrar você. E entregue a sua culpa para Deus. Porque se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí, quando esse peso da culpa se vai, aí a gente recobra a liberdade para construir de novo. Portanto, eu queria convidar você a dizer: eu estou fugindo da minha culpa, terceirizando a responsabilidade da minha vida, atribuindo responsabilidades e culpas por estar onde estou, ser quem eu sou, e não tenho tido sequer tempo de construir de novo a minha vida. Diga: eu matei Abel. Não quero ser um fugitivo e errante. Não quero sair da presença do Senhor. Eu quero dizer: Senhor Deus, é minha culpa, é minha culpa, minha máxima culpa. Só isso. E deixe que Deus tire isso de você e recoloque você na rota de construir o futuro, em vez de ficar explicando o passado, lamentando o passado, transferindo responsabilidades no passado. Diga: é minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. Que o Senhor Deus cure a sua consciência de sua culpa e o seu corpo das doenças que consomem toda a sua energia para construir o seu futuro. E faça isso em nome de Jesus, a partir da sua confissão. Eu queria dar a oportunidade de você dizer: chega de olhar para trás. Eu quero é construir o futuro. Chega de fugir. Eu quero assumir responsabilidade. Assuma a responsabilidade por ter chegado até aqui. E a boa notícia é que eu assumo a responsabilidade de para onde vou. Eu assumo a responsabilidade de construir diante de Deus e com Deus o meu futuro. Diga: minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. Já fugi demais. Chega de fugir. Pode vir aqui, pare de fugir e venha. Nós vamos orar a Deus. Bom, Deus é testemunha do que eu vou dizer agora, que eu gosto muito dos terapeutas, dos psicólogos, dos psiquiatras, que eu agradeço a Ele a ciência, o remédio, a diferença que faz meio comprimido. Deus sabe disso. Mas também é verdade que tem muita gente fazendo terapia e está perdendo tempo, tomando remédio e já podia ter parado. Está buscando em algum lugar que não é o Senhor a resposta. E eu tenho certeza que uma das forças mais destrutivas da alma humana é a culpa. E culpa a gente não resolve com terapia. Culpa a gente resolve com perdão. É quando a gente abre o coração para receber o perdão de Deus. E é quando a gente tem coragem de se levantar e ir ao encontro de alguém e dizer: me perdoe. Me perdoe. Eu matei Abel. Me perdoe. Eu preciso do seu perdão. Eu preciso que você abra a porta dessa prisão para eu viver a minha vida, construir o meu futuro. Eu preciso disso. Então eu peço a Deus que hoje à noite seja uma noite muito especial de libertação, de restauração, de perdão, de assumirmos nossas responsabilidades diante de Deus. Dizermos a Ele: minha culpa, minha máxima. E deixar que Deus tire de nós esse peso para nós construirmos o nosso futuro com Ele. Deus nosso Pai, muito obrigado, porque contigo sempre existe amanhã. Muito obrigado, Muito obrigado, Pai, porque não estamos condenados ao nosso passado e não estamos condenados a vivermos aprisionados às nossas culpas. Muito obrigado pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o nosso pecado e que nos liberta de toda a nossa injustiça. Ó Pai, põe a Tua mão sobre estes que hoje se assumem diante de Ti, que retomam as rédeas de suas vidas, que tomam nas mãos a responsabilidade de responder com dignidade à vida. Responder a Ti, responder ao próximo. Ajuda-nos, Pai. Move a Tua mão sobre nós. Promove cura, libertação, agora, pelo Teu Espírito Santo. Ministra do Teu perdão, ministra a libertação da culpa, a ressignificação de memórias. Ministra, Senhor, liberdade para os sentimentos, as emoções. Ministra, Senhor, o desmascaramento da mentira e renova o entendimento. Dá novos olhos, nova visão, novo coração, nova postura, uma nova mente àqueles que Te buscam. Faz isso, Pai. Nós Te buscamos. Tu és o nosso Pai amoroso. Nós Te buscamos em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Libertador. Nós Te buscamos, Pai. Então sopra. Sopra o Teu Espírito sobre nós e retira essa mortalha do luto e reveste com alegria. Retira, Senhor, as lágrimas e põe um canto de louvor e alegria, alegria novamente. Aponta, Senhor, um futuro. Acende a luz, ó Pai, para aqueles que estão cativos na escuridão do passado. Acende a luz, mostra novos horizontes, restabelece esperanças, faz de novo, pega ao Pai aquilo que está quebrado e refaz, pega aquele que está perdido e traz de volta, Senhor, ao caminho da vida, do amor, da alegria, da paz, da justiça do Teu reino. Visita, Senhor, visita cada uma das nossas consciências e os nossos corações. Visita, Senhor, aqueles que não sentem o peso da culpa. E vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Sonda-nos, ó Pai, sonda-nos e leva-nos para a vida, com a vida abundante que há em Teu Filho Jesus. Deflagra hoje, agora, ó Pai, processos de cura, de renovação, de reencontro, de reconciliação. Refaz as forças, devolve a condição de decidir, devolve a condição de crer, devolve a condição da esperança. Nós Te pedimos assim, Pai, nós Te pedimos assim em nome de Jesus, em nome de Jesus e para a Tua glória. Para a Tua glória. Amém. 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 Que o Senhor Deus nos leve em paz para a vida que nos espera lá fora, que começa e continua sempre aqui dentro. Amém.